A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, a maior cultura que prevalece na Terra é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, que é um habitante do mundo racional, o mundo que deu causa a esta deformação racional, porque não há segundo sem primeiro. O primeiro é a causa do segundo, o filho é a causa do pai, e a causa é o pai. E por serem filhos do verdadeiro Deus, é que todos têm raciocínio, que é esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que, antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional, habitante do mundo racional. Antes de ser esse conjunto elétrico e magnético, que é o corpo humano, era energia elétrica e magnética que se transformou em matéria. E como foi essa transformação? A energia elétrica e magnética transformada em líquido, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética que é o corpo humano. Para verem que antes de todos assim serem, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional, habitante do mundo racional. Para ver que quem conhece o todo antes de ser, passou a saber como deixar de assim ser. Porfírio, e todos deixarão de assim ser, porque todos conhecerão cultura racional, a cultura do momento, a cultura do terceiro milênio, como sempre abrimos aqui, a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Então, todos vão desenvolver o raciocínio e saberem de onde vieram, para onde vão e como tudo aconteceu.
É exatamente isso. Quando a gente observa uma afirmação do tipo o filho é a causa do pai e a causa é o pai, é uma coisa para se analisar com muita atenção e estudo, porque a linguagem que o racional superior nos passa no livro Universo em Desencanto é uma linguagem de uma perfeita lógica e em todos os sentidos que a gente precisa compreender. Ele, ao afirmar que o filho é a causa do pai, quer dizer que se o pai não tiver filho, jamais será pai. Esse é o sentido da palavra. Mas ele afirma, a causa é o pai. Quer dizer, não sei se você anotou bem essa frase, mas eu anotei aqui. E é muito, muito curiosa, às vezes, a forma e a expressão do racional.
O filho é a causa do pai. E a causa é o pai. O pai é a causa.
É, a causa do filho. Quer dizer, o pai dá causa ao filho. Mas quando ele diz que o filho é a causa do pai, é a causa do pai ser pai. Porque se não tivesse filho, não haveria pai. Então essa é basicamente que o mundo racional é primeiro mundo, porque há o segundo. É mais ou menos essa a ideia, porque se não houvesse o segundo, o primeiro não seria primeiro. Não haveria o primeiro.
Seria o único.
É, tem outro trecho que o racional também ele fala isso. Não há primeiro sem segundo. E é uma coisa simples da gente observar. Por exemplo, o atual Papa que está aí, ele não é o Francisco I, porque até agora não houve o Francisco II. Então, se a gente observar direitinho, o primeiro só será primeiro
quando houver um segundo.
Exatamente. Então, o pai somente será pai se houver um filho. Se não houver filho, ele não será pai. E assim é este mundo em relação ao mundo racional.
Pô, filho, muita gente deve ler essa parte e achar uma redundância, né? Ficar meio assim, mas isso daqui aí tem que ser explicado porque
exatamente,
pra entender
essa forma de ser das coisas, e que muita gente deixa, às vezes, de ler o livro por achar assim, poxa, mas esse livro assim acaba me confundindo certas coisas. Esse daqui, esse trechinho, por exemplo, se a pessoa estiver menos avisada, eu, inclusive, na hora que comecei a ler, disse, poxa, mas como o filho pode ser a causa do pai? É o sentido do ser e não o sentido da consequência.
Se não tiver filho, não vai ter pai.
É, mas aí é que vem aquela história. Na hora do estudo, a gente percebe que existem vários sentidos na leitura, por ser um livro de sentidos universais. Vamos dizer, todos os sentidos estão contemplados. Então, essa é uma das formas da gente ver a causa e efeito, porque não há efeito sem causa. Mas existe a causa, o efeito que é a consequência de uma causa, e existe o modo de ser, quer dizer, a causa somente será a causa depois que produz o feito. Quer dizer, são duas análises relativamente distintas. E é isso que mais ou menos acontece com a linguagem de um modo geral no livro Universo em Desencanto. O importante é que nós temos a observar nessa relação de causa e efeito é que a relação, ela não é direta, a existência deste mundo, ela não é direta da existência do mundo racional. O mundo racional, aquele que não tem filho, vamos dizer assim, é o mundo base. E depois, então, é que se forma o primeiro mundo, que é o mundo da causa, que seria, no caso da linguagem do racional superior, a planície racional. Quer dizer, quando a planície começa a se transformar, aí o mundo racional passa a ser causa de um segundo mundo. Então, o que nós precisamos compreender é que há uma formação do primeiro mundo da forma de ser o pai. Ou seja, o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, de onde tudo e todos saem, ele não é primeiro nem segundo. Ele é o mundo racional, é o absoluto. Na medida que começa a formar uma coisa diferente, aí começa a formar o primeiro mundo. Então, a primeira formação que ocorre é a formação do mundo racional, que é o pai. E por que que forma o pai? Porque a seguir vai se formar um segundo mundo, que é o filho. Ou seja, o pai está começando a preparar para ser pai. Até então, o mundo racional é absoluto, é a eternidade. Aí é onde nós, na hora do sentido da leitura, a gente começa a compreender que houve a formação do primeiro mundo e houve a formação do segundo mundo. O próprio Racional Superior, na apresentação do primeiro volume, ele apresenta o mapa da formação do mundo de energia elétrica e magnética, e ele apresenta a parte racional. Ele está na formação do segundo mundo. Então, há uma formação da parte racional para depois, em seguida, haver a formação da parte animal, que é o segundo mundo. Esse é um detalhe muito interessante, que às vezes a gente está estudando o livro e não consegue compreender determinados termos e deixa inadvertidamente a leitura, por falta de persistência, de um esclarecimento maior. Eu também, no princípio, me confundi, algumas pessoas também se confundem às vezes com essas terminologias, mas é a lógica perfeita. Quer dizer, o filho é a causa do pai. Deus existe porque o homem existe, podemos assim dizer. Se nós não existíssemos da forma que existimos, Deus não existiria. Compreender? Porque todos seriam verdadeiros, racionais, dentro do reino do absoluto. Então, há uma formação, sim, do primeiro mundo, inicialmente, e esta formação que nos é direta é a máquina do raciocínio. A primeira formação que nós temos é a formação da máquina do raciocínio. E esta máquina do raciocínio é formada no primeiro mundo. Então, ela é formada na formação do primeiro mundo. E aí é que a gente precisa agora compreender como é que é o retorno. Porque quando a gente sabe como é feito o nosso mundo, nós sabemos como sair dele. Se nós não sabemos como ele foi feito, ninguém sabe como sair. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, Oswaldo, mas vem cá, como é que vai desmaterializar o raciocínio? E aí, como é que fica as coisas? Porque as pessoas estão ainda deixando de considerar o primeiro mundo e o segundo, que é a relação pai-filho, filho e pai, e já querendo absorver a relação quando não era nem pai nem filho. Tá claro? Porque realmente as pessoas, a gente se julga, às vezes, muito absolutos dentro daquilo que é relativo. A verdade é essa. Foram criados dois mundos para comportar o progresso por conta própria de uns tantos habitantes. E o primeiro mundo formado é o mundo racional. Dentro daquele progresso da pureza, daqueles que saíram da pureza. Então o retorno agora é retornar ao estado natural do primeiro mundo, para de lá então saber como voltar ao reino do absoluto.
Ô filho, mas o mundo racional já não existia?
O mundo racional é a eternidade, sempre existiu, sempre existirá. É a unidade divina, assim nós podemos compreendê-la. A unidade divina. Na medida que há um progresso fora do limite, que é o que nos relata o racional superior, começa a se formar um primeiro mundo. Não havia primeiro, não havia segundo. A mesma coisa, uma pessoa que não é pai, não existe o filho, mas a possibilidade de ter um filho existe. Então, a possibilidade do absoluto ter um segundo mundo existe, mas se existir o segundo mundo do absoluto, tem que haver o primeiro. Ou seja, vai haver o primeiro e o segundo. Então, quando nós estamos retornando ao primeiro mundo, que é a formação para que haja o segundo mundo. É por aí o sentido. Ou seja, o sentido da eternidade, ele não é uma relação direta. Nós não saímos do relativo, de ser filho, para um universo onde não existe nem pai nem filho. Tem que haver essa intermediação. Então, o que eu quero chamar mais atenção nisso é que a formação do ser humano, ela começa, a criação do ser humano começa num primeiro mundo em que o verdadeiro Deus cria uma máquina, a máquina do raciocínio. E para a gente compreender bem, esta máquina do raciocínio é formada no primeiro mundo, mundo racional. Ou seja, preparando para ser pai. E não no mundo da onde todos saíram. Nós podemos olhar direitinho o seguinte, de onde todos saíram é a base. E de onde todos viemos é da planície, que é o primeiro mundo, que é ali que se forma o primeiro mundo, dentro de uma planície. Então a relação é essa, de onde viemos, de uma planície racional, que é o primeiro mundo, onde se forma o primeiro mundo, e de onde somos. Aí sim, os tantos habitantes, por conta própria, saíram do mundo racional, entraram numa planície, progredindo por conta própria, passando dos limites.
Pô, filho, mas ele só passa a ser Deus Pai depois que nascem os filhos, porque no mundo racional não existe Deus.
Perfeitamente.
Todos são deuses, né? Então,
É a base. A lógica é que entra depois, a lógica do primeiro e do segundo.
Quando começou a aparecer filhos, aí apareceu o Pai, Deus Pai.
E aqueles uns tantos foram à extinção. Se eles forem à extinção, a vida eterna vai continuar, mas agora vai continuar como primeiro e segundo. Ou seja, a máquina do raciocínio feita, criada pelo verdadeiro Deus, aí entra a criação divina com as próprias mãos, e como nos relata o próprio Testamento Bíblico, ele fala isso de uma forma alegórica, mas é exatamente isso, corresponde exatamente nesse sentido. E aí, então, o verdadeiro Deus cria os corpos de energia puros, limpos e perfeitos no primeiro mundo e cria racional, porque é primeiro mundo. Então, vamos dizer assim, a habilidade do Pai. Então, o raciocínio tem a natureza e a habilidade do Pai. Que vai ser pai por causa de quê? Porque há necessidade de haver um filho para a continuação da vida. Essa é a lógica. Então, na medida que o filho vai ser formado o segundo mundo, já houve a formação do primeiro mundo, que é o pai. E se não houvesse filho, não haveria pai. Então não haveria formação de pai nem de filho. É a relação do absoluto, da pureza. Por isso o racional, ele diz, vocês não sabem o que é pureza, e eu continuo sem saber, mas eu pelo menos eu me precavei com essa frase, né? A gente sabe que não sabe o que é pureza, mas a lógica, ele nos mostra isso. Então toda a nossa relação de retorno deva ser considerada com relação ao primeiro mundo, que foi formado no progresso por conta própria. Um mundo de puros, limpos e perfeitos, porque o raciocínio é puro, limpo e perfeito. E o raciocínio é a criação de Deus. Então todos se tornam filhos de Deus, o Pai Eterno. Mas existe uma unidade divina da onde, que dá base, vamos dizer assim, base à existência do Pai Eterno. Faz sentido? Senão, ficaria tudo meio que perdido, né? Como é que pode existir o Pai Eterno? Que as pessoas perguntam. Deus, antes de criar o mundo, ele vivia em que mundo? Por isso que as pessoas que perguntam, né? E não creem em Deus, porque a cabeça dá um nó. Então, para evitar esse tipo de nó, a cultura racional, ela é pura, limpa e perfeita, esclarece com base, com lógica, todos os detalhes. E é importante que as pessoas estejam sempre buscando compreender no estudo essas relações. A base é de onde todos saíram. E a lógica é aonde todos se transformam. Porque no mundo racional, não havendo transformação, não há pai, não há filho. Então é o absoluto, a unidade divina. Que quando passa a existir, então, agora a transformação de uma parte devido ao progresso, e não dá para dizer que foi esse progresso, mas que passou do limite, a gente sabe que tudo passa a girar em torno do limite.
Tanto passou do limite que se deformou e desceu, né?
Isso, que aí vem a degeneração e a deformação. E não somente degeneram os habitantes do mundo racional, mas também degenera aquela parte da planície. Então as duas partes vêm se degenerando. A vida dos habitantes e a vida da planície. Então há uma dupla degeneração e uma dupla deformação. Quem não era para ser pai passou a ser, porque aí vai passar adiante no segundo mundo, o pai e o filho. O pai e o filho que se torna pai. E aí então vem no segundo mundo aquela qualificação. Todos são filhos e irmãos, né? Porque aí passou a ser uma coisa, vamos dizer assim, reprodutores de filhos e irmãos, por todos terem a mesma origem.
Por filho, nós demos causa a esse mundo e demos causa também de ser criado um Deus para vir guiar-nos, para voltarmos ao mundo racional.
O filho é a causa do pai, mas no sentido, não da criação, mas no sentido do ser. Se existe o filho, tem que vir o pai. Então a razão da existência de Deus é a nossa própria existência. Se a gente existe nesse mundo, com toda certeza Deus existe. Por necessidade, pela lógica, por tudo que...
Para o retorno, porque senão a gente não sabia o caminho.
Agora é que vem o retorno. O caminho de retorno é o mesmo da descida. Então, a coisa tem que desenvolver alguma coisa. Porque muitos habitantes do que vem se transformando, muitos já estão em processo de retorno há muito tempo. e que não participam da transformação no segundo mundo. Eles ficaram, ou retornaram, ao estado natural do primeiro mundo. E estão ali, no estado natural, aguardando todos que ainda estão no segundo mundo, para poder, então, recompor o absoluto, vamos dizer assim. São dois mundos que nós temos que considerar, que foram formados, e não apenas o segundo.
São pessoas que não vão nascer mais na matéria, mas também não voltaram para o mundo racional. Estão aguardando com outro corpo.
Voltaram para o mundo racional, primeiro mundo.
Tá, já voltaram.
Já voltaram para o primeiro mundo.
Não tem que esperar o resto do pessoal voltar.
Para o primeiro, mas aí é onde está a contagem. Para o primeiro, do que conta primeiro. E não daquele de onde saímos, que não é primeiro. Eu uso também... pelo texto do livro, o Racional Superior, ele faz essa distinção em alguns trechos, que ele fala que o mundo racional não é a galáxia. Quando ele fala que o mundo racional não é a galáxia, ele está se referindo à unidade divina, aonde não existe nem pai nem filho. Mas na medida que há a formação do primeiro mundo, galáxia, aí forma o primeiro mundo, galáxia, que é um dos poderes, dos três poderes cósmicos. Hoje nós sabemos que nós temos três poderes cósmicos, que são o astral inferior, o astral superior e o mundo racional. Mas o mundo racional, o primeiro mundo. A unidade do absoluto é a base, que dá substância e existência a esses três. A unidade do raciocínio supremo, do racional superior, que é onde a gente então vai entender a verdadeira grandeza de Deus. Tem Deus verdadeiro, Pai amado, e tem o Jesus amado, que é o pai do animal racional. Então, para existir o animal racional, que é o filho de Deus, Deus é Jesus, Jesus amado. Mas o Pai amado é a divina providência. E nessa relação de causa e efeito que se estabeleceu no mundo onde é pureza, onde não há pai nem filhos, que é o mundo da eternidade, nessa relação há a formação de dois mundos, há a transformação em duas etapas, quer dizer, daquele habitante que se extingue para formar a máquina do raciocínio pelas mãos do verdadeiro Deus, que é o criador do segundo mundo, né? Que é agora sim a gente entende como que é formado o segundo mundo, há um Deus verdadeiro. Toda a transformação que acontece aqui seguem essas três mecânicas, que na unidade base, vamos dizer assim, onde não há primeiro nem segundo, não há mecânicas, não há máquinas. E aí é que se forma a primeira máquina no primeiro mundo, que é o mundo racional, máquina do raciocínio, aonde está a energia daqueles habitantes que se extinguiram, que a vida foi para o Sol, para formar um foco de luz, primeiramente, depois formou o Sol, e aquele pedaço da planície que veio formar a água e a terra. Então essas três partes, o foco de luz, a água e a terra, é que formam o contexto da máquina do raciocínio, onde estão todas as vidas de uns tantos habitantes, certo? E aí então formando-se a máquina do raciocínio, ali o verdadeiro Deus cria a máquina do raciocínio para que todos destes três reinos possam retornar ao absoluto. Mas primeiro ele tem que fazer os sete reinos. Ou seja, com a mecânica do verdadeiro Deus, tem que passar pelos sete reinos. Os três iniciais é para a formação da máquina do raciocínio, e aí a gente vai entender que é uma máquina do raciocínio espacial, a primeira deformação dos habitantes e da planície, apenas espacial. Depois, na medida que vai formando estrelas, lua e outras partes, aí entra a máquina temporal, a segunda deformação. Então, primeiro deforma para a formação espacial, depois deforma para a formação temporal, espaço-temporal, vamos dizer assim. E nós chegamos ao segundo mundo, como sendo uma deformação do espaço e tempo, por isso são duas deformações e são duas degenerações em dose dupla. Que é mais importante, são duas deformações, duas degenerações em dose dupla. Então, como é o retorno? Primeiro, desmaterializa da segunda deformação. Vai para a vida espacial. Aí, então, nós temos a vida espacial fora da deformação do tempo. Acaba-se a morte. Então, o fim da morte está resolvido quando há a desmaterialização da mecânica do raciocínio que está na nossa glândula pineal. E aí nós passamos à vida espacial. É este o progresso do primeiro mundo. Para que lá adiante, muito mais adiante, aí não podemos ainda nos antecipar muito, mas aí compreender que vai haver um progresso da vida espacial, onde não há mais a morte, e todos ali, então, saberão como voltar ao reino do absoluto, aonde não existe nem pai, nem filho. Faz sentido? Conseguiu acompanhar? Uhum. Você que está nos ouvindo, você conseguiu acompanhar que a cultura racional é a cultura de maior informação lógica, básica, com provas e comprovações, com toda a argumentação. Nós podemos complicar muito essa história, mas também podemos ser muito simples e objetivos. Eu confio mais naquilo que eu leio no livro do que naquilo que eu falo. Eu tento desdobrar aquilo que eu leio, mas eu confio no que eu leio e recomendo que as pessoas confiem naquilo que leem e não naquilo que ouvem outros falar, inclusive nós. Se assim falamos, na medida que as pessoas possam ter dúvidas, elas sempre existem, possam até ter alguma forma de dizer assim, muito obrigado por me esclarecer essa dúvida. Mas ela vai aprender naquilo que está lendo e não naquilo que nós estamos dizendo. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem aquilo que nós falamos com aquilo que elas devam aprender por si só na leitura do livro. Por isso que a cultura racional sempre diz, não há segundos, nem terceiros, nem há mais condutores. Ninguém conduz ninguém. Se você ainda está deixando a sua vida ser conduzida pelo que ouve os outros falarem, mesmo que seja um estudante da cultura racional, como é o nosso caso, você não entendeu muito bem ainda a coisa. Primeiro que o nosso propósito aqui não é conduzir as pessoas.
Nem ensinar ninguém.
Pois é, mas às vezes as pessoas estão tão acostumadas a serem conduzidas e a dependerem de um professor que se esquecem que elas é que têm que realmente aprender. Então é interessante que a gente faça este alerta dessa forma, porque o próprio livro, o raciocínio é que vai dizer a cada um aquilo que cada um precisa. Esses dias mesmo eu estava lendo um histórico e ele diz assim no livro, o raciocínio vai orientar qual é o chá que você pode e deve tomar, se o raciocínio estiver desenvolvido. Se o raciocínio não estiver desenvolvido, vai no médico. Você vai se consultar com o médico ou vai ficar sendo orientado por outros, por segundos ou terceiros. Mas o objetivo da cultura racional não é mais segundos nem terceiros.
Você vai resolver sua vida sozinho.
É, com o desenvolvimento.
Você vai amadurecer para resolver sozinho sua vida.
Exatamente. É aonde nós começamos a perceber que a maturidade do ser humano tem que crescer muito. As pessoas são muito dependentes, são muito ainda...
Acomodadas, seria...
Eu acho que é o estado de fraqueza que a matéria nos formou, né? Ficamos formados num estado de fraqueza tamanho e dependência, né? Que dependemos de tudo e de todos para viver, que nos acostumamos com isso e achamos que essa é a vida, e a vida não é essa. A verdadeira vida é da independência. Todos são independentes, mas em concórdia. Porque aquela velha história, não é ser independente, é onde um é contra o outro. Aí não dá certo, porque não há harmonia, não há concórdia. Então, a liberdade, a independência, ela só pode existir perfeita, a harmonia, se todos estiverem com o raciocínio desenvolvido.
Porfírio, a pessoa pensa assim, resolve isso aqui para mim, que eu estou muito preocupado com outras coisas, e não vou resolver isso, não vou parar para pensar nisso, resolve para mim. Então,
a vida da matéria, a vida da matéria resolver. É assim, você está usando um microfone, você não fez o microfone, você depende de quem fez, obviamente. Essas relações, nós não temos como evitá-las. A gente faz uma refeição em casa, e quantas pessoas foram necessárias, ou quantos eventos,
para chegar aquela comida
na mesa. Para aquela comida chegar na mesa e você manter a sua vida. A própria vida da matéria diz isso. Mas a vida espacial já não precisa disso. Porque o raciocínio é uma energia de vida eterna. E aí você vai, pelo desenvolvimento do raciocínio, chegar na vida espacial. Algumas gerações adiante, a humanidade estará vivendo assim. E aí, então, a relação será do pai e do filho, mas na vida espacial. Depois, então, é que dali vai se saber como é que vai para o verdadeiro andar de cima, vamos assim dizer, né? Então, este mundo que nós existimos é o filho, existe o pai, naturalmente, porque não há filho sem pai, e também não há pai sem o filho, e tudo vai gerando nesse mundo para poder se transformar e retornar ao seu estado natural de ser.
Estamos no meio do programa e agora é a hora de ouvir uma música. Nós vamos ouvir a música Gera Gera com Zito.
Velho mundo é uma consequência de um outro mundo de paz, amor e razão. A desobediência foi a grande causa da terra ser serpente e o sol ser um dragão. Por isso eles geram, criam e consomem tudo que existe neste mundo tão vulgar, onde o sofrimento é o maior brilhante e tudo se transforma sem saber onde parar. Gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce, refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Gera, o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce, refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Laia, laia, la, laia, la, 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 laia, laia. Consequência de um outro mundo de paz, amor e razão. A desobediência foi a grande causa da terra ser serpente e o sol ser um dragão. Por isso eles geram, criam e consomem tudo que existe neste mundo tão vulgar, onde o sofrimento é o maior brilhante e tudo se transforma sem saber onde parar. Gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce e refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Oi, gera, 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 o sol vem, vai gerando, e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce e refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Laia, 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 laia.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Ouvimos a música Gera Gera com Zito.
E agora vamos ouvir aqui uma breve explanação da nossa colaboradora, estudante da cultura racional, lá de Socorro, São Paulo, a Sônia Regina Pereira, falando sobre a vida da matéria e a vida racional.
Qual a diferença entre a vida racional e a vida do animal racional? A vida racional é eterna e a vida do animal racional é passageira, transitória e de sofrimento. Primeiramente, é necessário saber o que é a vida. Aprendemos no estudo do livro Universo em Desencanto que a vida é formada pelos fluidos. Abre aspas. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. O que é fluido? Fluido é um ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria, pois não há efeito sem causa. Eis a razão de se dizer que o fluido dá a vida, pois a vida sem o fluido não existiria. É por causa do fluido que existe a vida. Fecha aspas. Texto do primeiro volume da obra Universo em Desencanto. Sendo que no universo tudo é energia fluídica e os fluidos foram formados das virtudes de uns tantos habitantes do mundo racional que eram corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos, onde lá não há coação na liberdade, e eles, usando do livre-arbítrio, adentraram, sem perceber, por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso, e se transformado perdendo virtudes, sendo que virtudes são vidas que geraram outras vidas, e nas 21 eternidades geraram outros seres, que formaram os astros, os planetas, os habitantes do espaço, os habitantes do vácuo, os habitantes de outras paragens e os habitantes da Terra, incluindo as sete partes do porquê assim somos, sendo Sol, Lua, estrelas, Terra, água, animais e vegetais. Sendo que todos os seres abaixo do mundo racional, por serem deformados, têm vida passageira, nascem, crescem e morrem, pois estão fora de seu estado natural e original. Portanto, estamos nesse mundo na classe de animal racional e na categoria de bicho racional, encantados e desconhecidos de nossa verdadeira origem, sofrendo e morrendo, dependendo de tudo que a natureza nos proporciona para sobreviver, pois ela é a geradora, criadora e mantenedora de todas as vidas desse universo. A natureza, por estar deformada, dá vida e tira a vida. Porém, se a verdadeira vida é eterna, como faremos para retornar ao nosso estado original de onde saímos, da planície racional? é importante esclarecer que, abre aspas, todos são de origem de Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o raciocínio supremo, o racional superior. Fecha aspas, texto do livro Universo em Desencanto, 122 do Histórico. E Deus é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E lá, a vida é eterna, não há sofrimento e nem há morte. Sendo assim, a divina providência providenciou a vinda de um ser lá do mundo racional, o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, que veio com um raciocínio desenvolvido para nos trazer a planta, o mapa e a bússola, que é o livro Universo em Desencanto, que nos conduzirá ao caminho de volta. E com a leitura assídua e o estudo desse magnânimo livro, que está escrito num português simples, pois é para atender todas as camadas sociais e faixas etárias, e todos os segmentos científicos, filosóficos e religiosos, com o objetivo de desenvolver o raciocínio do ser humano através da energia racional, que está materializada nas brilhantes palavras desse indescritível livro de cultura racional. E com a imunização racional, que é um ser do mundo racional, nos conduzirá ao nosso estado original e natural lá na planície racional. Abre aspas, o raciocínio é o porta-voz do mundo racional. Fecha aspas, texto do livro Universo em Desencanto, 122 do Histórico. Portanto, a partir de 1935, com o advento da entrada da fase racional na natureza, tudo está em mudança e transformação, e a natureza está sob a égide da energia racional, trabalhando incansavelmente para levar todos os seus feitos ao estado original e natural lá na planície racional e nos reencontrarmos com os nossos irmãos que lá estão com o seu progresso de pureza e de vida eterna no mundo racional, porque todos são filhos de Deus. Essa é uma explanação da estudante de cultura racional Sônia Regina Pereira Pinto, da cidade de Socorro, São Paulo, Brasil.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E hoje estão vendo e sabendo como foram feitos assim e o porquê que foram feitos assim. E o porquê que juntaram-se essas duas vidas em uma só, a de animal com a de racional, para verem que todos ficaram embriagados e iludidos com o artifício de uma tal forma que viviam sem se conhecer, sem saberem o porquê que eram assim. E se julgavam ser grandes conhecedores de sua formação e dizendo, a vida é essa mesma, como se conhecessem o porquê da vida assim ser. E desse modo, parecia que eram o que não eram. Por quê? Porque ninguém se conhecia. E assim foi a formação das duas vidas em uma só, em que ninguém sabia o porquê que eram assim, devido à junção e à união de duas vidas fora do seu verdadeiro lugar, a planície fora do seu verdadeiro estado natural de ser. E os racionais, que vieram perdendo as suas virtudes e que se extinguiram fora do seu estado natural de ser. E juntaram-se duas formações juntas, duas degenerações juntas, e essas duas degenerações juntas degenerou em outra classe inferior, por juntarem-se duas degenerações juntas em uma só, se transformaram em outra degeneração de uma classe inferior, que foi o início da origem da classe de animal de origem racional. O racional em extinção degenerou-se nessa classe inferior de animal com o corpo de matéria, devido se extinguir em cima da resina e da planície. Tomou outra formação pela transformação de um ser distinto que era de uma classe superior para uma classe inferior, por se extinguir em cima da resina, que deram o nome de terra, e da planície, entrando o racional na classe de bicho racional, que deu origem à classe em que está de animal de origem racional.
E isso, minha gente, é para verem que os puros não se deformaram de imediato em racionais inferiores, e sim, os puros se transformaram em um foco de luz, que é o sol, das virtudes que os racionais vinham perdendo. Essas virtudes se reunindo, cada vez crescendo mais, e com o tempo, se transformando em um corpo de luz. Então, os corpos dos racionais puros, limpos e perfeitos se transformaram em um corpo de luz. Esse corpo de luz deu causa ao racional inferior. Então, o corpo de luz, que são as virtudes dos racionais reunidas, é um corpo racional transformado em um corpo de luz. E esse corpo de luz transformado é que deu causa a essa deformação racional por o corpo de luz ser de origem racional. Esta aqui é a segunda deformação, é a segunda transformação, é a segunda degeneração. Para verem que não foram de racionais puros e limpos que mudaram imediatamente para bichos racionais. Compreendido? Logo, não é de bicho racional que volta a ser racional, puro, limpo e perfeito, porque tem que voltar para o primeiro mundo aonde se formou esse corpo de luz, esta máquina do raciocínio, que o corpo de luz, a água e a terra, ou melhor, a resina e a goma, é que deram a formação ou consequência à máquina do primeiro mundo, a máquina do raciocínio, a vida espacial. Então é para este mundo primeiro que nós temos que voltar, para depois então voltarmos, aí sim, a ser racionais puros, limpos e perfeitos. Então a lógica das transformações diz: o caminho da subida é o mesmo da descida, porém o tempo que nós vamos gastar para o retorno, no caminho de retorno, será um terço, ou melhor, é um terço do tempo eterno, vamos dizer assim, do caminho da descida. Por que que vai ser mais rápida a subida? Porque na descida ninguém sabia para onde vinha, mas na subida todos já sabem para onde vão. Então o caminho do retorno agora é muito mais rápido e abreviado pelo terceiro milênio, pela fase do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então é a lógica de que o racional superior nos faz ciente no livro Universo em Desencanto, anunciando desde o primeiro prospecto que você recebeu antes de começar a ler este livro, que diz que na cultura racional não há milagres. E não há milagres mesmo na cultura racional, porque tudo tem que ter uma razão de ser. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hoje está de uma forma de vida, amanhã está de outra. E a razão de sermos assim como somos está na compreensão da existência do Pai e do Filho, e saber que antes do Pai e do Filho existe aí sim o mundo da pureza, de onde tudo e todos saímos. Então não vamos voltar para de onde saímos sem primeiro voltarmos para de onde viemos. Então é importante saber como viemos e para saber como vamos voltar. E é por isso que é muito interessante que às vezes as pessoas estudam o livro Universo em Desencanto e não prestam atenção nas coisas mais importantes e simples que estão. Quando a gente começa a ler o livro que ele nos fala dos fluidos, na lição dos fluidos, ele começa a nos mostrar que a nossa origem, da forma que nos vemos aqui de animal racional, um ser de vida material, a nossa origem é de um carbonário. Este carbonário é que foi preparado pela transformação daquela parte da planície que se derivou em água e terra, que era uma planície que se tornou gomosa, e a resina que se tornou cinza, formando por consequência adiante o carbonário, da onde vem a nossa origem, a origem do animal racional. Mas para haver a vinculação com o primeiro mundo, este animal racional, que é o corpo de matéria, depende do corpo de energia racional da vida espacial, que é a primeira deformação. Compreenderam? A primeira deformação racional foi a formação do foco de luz, que depois veio se transformar em sol. Então, hoje, as virtudes dos racionais estão nessas sete partes, porque houve essa transformação. É muito interessante que as pessoas compreendam exatamente que somente pelo desenvolvimento do raciocínio, que aí vem a individuação, ou a individualidade que cada um vai adquirindo na medida que há esse desenvolvimento, e aí então a pessoa passa a viver uma vida espacial, sem depender das questões da matéria, da vida material. Então é onde entra a fase da concórdia, a fase da vida espacial, todos regressando ao seu estado, pelo seu estado natural, regressando ao verdadeiro mundo de origem, que era antes do primeiro mundo. E é onde a gente tem que compreender. Tem o primeiro mundo de onde saímos e tem o primeiro mundo de onde nós viemos. Não é que sejam dois mundos, é que não há uma transformação direta, né? Os puros, limpos e perfeitos não se transformaram diretamente em bichos. Houve uma transformação anterior a essa.
Vem se transformando, até chegar nessa forma que está hoje.
É a transformação das transformações, né? É a transformação da planície e a transformação dos racionais.
Porfírio, eram corpos de luzes, né? Porque deu causa ao sol, a primeira coisa que aconteceu, então era luz, eles perderam a luz...
A luz deformada, veja bem, a luz
deformada. Mas no mundo racional era uma luz pura, era uma
nós não temos pura. Nem como comparar, o próprio racional nos adverte nesse sentido, ninguém tem condição de entender o que é a pureza, que é antes da formação dessa luz.
Porque veio dar luz, a causa ao sol, tinha alguma coisa de luz aí. Nessa história, a gente deduz, né? Por enquanto a gente vive numa dedução. Onde você encontra o livro Universo Desencanto em Teresópolis? No Várzea Shop, segundo piso, na livraria Clube Cultural. E também, se você que está ouvindo pelo mundo todo, pelo Brasil e pelo mundo, tem o site www.culturaracional.info para você adquirir o livro, para saber mais sobre cultura racional. E tem também www.culturacional.com.br também, para saber mais sobre como adquirir o livro Universo
Desencanto. O site agora é o www.universoemdesencanto.com.br. O culturaracional.com.br parece que houve não está mais redirecionando ao universoemdesencanto.com.br, mas é muito fácil de achar, ou no .info, culturaracional.info, ou no universoemdesencanto.com.br. É só dar um Google, acha muito rapidamente o site oficial aonde você pode pedir e solicitar o livro Universo em Desencanto. Leia, estude e se desenvolva racionalmente. A humanidade está para mudar completamente daquilo que foi. Essa história que estamos vivendo hoje, de sofrer e morrer, já se tornará um passado que ninguém vai querer lembrar. Com toda certeza.
Até porque não é bom, né?
De coração aberto, abraça a todos.
como eu. Hora dos abraços.
Vamos começando a abraçar aqui todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, em Vilhena, Rondônia, o doutor Yasil Yoski, Marta Chuí, Maurício e Ana no Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar Helenise no Moquetá, também em Nova Iguaçu, Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meier, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, Morungaba, São Paulo, e toda a nossa equipe, o professor Horta, doutor Carlos Raza, Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette, doutor Luiz Cláudio, professora Nádia, Edivaldo, Zilto, Sérgio, Evandro, Anitta Morim, Henrique e outros colaboradores que aqui também vão ser abraçados adiante. No Brasil, Oswaldo.
Miro e Cecília Negrini, a Pedra de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecirica da Serra, Mari de São Bernardo, São Paulo, Cida de São Paulo, capital, Nelson e Selma Randelli, de Catanduva, família Santos em Campinas. Abraço.
Um abraço para dona Iracema, a Bete, o Anderson, a família, as três gerações, a mãe da água, a água e o pingo da água lá de Campinas, e também para o Celso Veloso em Campinas, né?
Para Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, Carmelita em Bangu, dona Carmelita, abraço. Wilson Pantoja de Pilares, do Rio, Otávio de Jacarepaguá, cantor Santos, Santos, abraço. Vilma e Álvaro em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói, Wagner Ribeiro de Aperibé, Ari e Caravana Racional de Itaucara, vereador Mascarenhas lá em União, Piauí, Heleda Maria de Formiga, Minas Gerais, Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, e Socorro também lá da nossa, da
terra
nossa
da
amiga,
Sônia.
É, nossa amiga. Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre.
E também no exterior, nos Estados Unidos, a nossa colaboradora Elisa Lopes.
Elisa, abraço.
Um abraço também para a Jennifer Lopes e Alan Lopes, que são os filhotes da nossa amiga Elisa Lopes.
Porfírio, a Elisa chega só na hora do abraço, que ela trabalha, mas ela ouve depois a gravação.
Está certo.
Abraço.
E tem o Altever Fernandes também, em Tustin, lá na Califórnia. Um abraço para a galera formosa lá de New York, aí, Nivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Jude Desiderio e Gabriel, em New York. Também um abraço para Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo, em Miami, na Flórida, o Edgar, em Chicago, Casimir Taylor, em Ohio, Derrick, no Texas. Um abraço também para Sônia Henderson, ou a seu filho Montanha, e Igor Clarence Oliveira, em New Milford, Connecticut. Também um abraço para Eduardo Dias, na Guatemala, Gonzalo, no Uruguai, Érico, na Polônia, Ângela Patarello, na Alemanha, aquele abraço, Wilson Figueiredo, na Suécia, a Caravana de Lisboa, a São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, lá em Portugal, o Igor, em Barcelona,
e
na
Ahmed, lá no Cairo, no Egito,
e o professor Afolab Mohamed, na Nigéria. Todos os continentes, estudantes da cultura racional. É isso aí, minha gente.
Um abraço para o mundo todo.
E quem não foi citado, sinta-se abraçado.
O povo de Teresópolis também, que está ouvindo, um abraço para todos aqui de Teresópolis. E, já sabe, Livraria Cultural, segundo piso do Varda Shopping. Conhecer a cultura racional, saber de onde veio, para onde vai, de como veio, como vai, saber tudo. A verdade das verdades está na terra e você precisa saber, precisa conhecer. Então, não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom domingo, uma boa noite e salve!
A mudança do universo.